passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
A vaquejada ajuda a sustentar artesãos, ambulantes e pequenos empreendedores, mas também movimenta o mercado de alto valor, que envolve genética, leilões e investimentos. Esse é o tema do segundo episódio da reportagem especial Vaquejada, o Sertão em Movimento. Uma produção Rádio Senado.
Vaqueira desde menina, nessa profissão de fé.
Meu nome é Dina Maria Martins Lima, sou vaqueira desde os meus 7 anos, vaqueira boiadora.
Por ser de lá do sertão, lá do cerrado.
Mestra Dina é uma figura histórica no Nordeste. A trajetória dela ajuda a entender algo que vai além da tradição. Ao redor da vaquejada, surgiu uma economia formada por artesãos, celeiros, costureiras, músicos e pequenos empreendedores que transformaram saberes passados de geração em geração em fonte de renda e sustento. Vaqueira, mestra da cultura, a boiadeira... Mas espera aí, o que é uma boiadeira?
A boiadeira é só aquela pessoa que faz o verso assim. Você vai cantar, você vai pisar o gado.
Para quem vê de fora, pode parecer apenas uma cantoria. Mas o aboio nasceu da necessidade. Era uma forma de conduzir o rebanho e se comunicar com os animais em meio às grandes distâncias do sertão.
Numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar.
Entre os vaqueiros, Luiz Gonzaga é referência. Foi ele quem ajudou a levar para todo o país a imagem do homem que cuidava do gado no sertão.
O meu pai mandava buscar o gado e eu me inspirava no Luiz Gonzaga. Aí quando foi um dia eu fiz um verso assim. Oh, 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 eu só quero bem a gado, porque gado me quer bem. Quando eu chamo o gado urra, quando eu grito o gado vem.
Mestra Dina tem a vida inteira ligada à vaquejada. Foi com a atividade que ela começou a ganhar o próprio dinheiro, conquistou independência financeira e criou os 3 filhos.
Eu já ganhava meu dinheiro, eu já corri em vaquejada, já ganhava. Se eu ganhasse o primeiro lugar, tinha as prêmios, premiação em dinheiro.
A história dela não é única. Em diferentes partes do Nordeste, a cultura da vaquejada sustenta famílias. Um dos exemplos mais conhecidos é o mestre Expedito Celeiro. Foi o pai dele, o Raimundo Celeiro, que fez as sandálias de Lampião e Maria Bonita.
Já é a 5ª geração. E então, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 8 anos e gostei do trabalho e... Até hoje ainda estou trabalhando, graças a Deus.
Hoje as peças feitas por ele ultrapassaram os limites da arena e estão em novelas, filmes, passarelas. O trabalho é familiar, gera pelo menos 5 empregos e mantém viva uma técnica transmitida há décadas com a criação de uma oficina-escola. O couro também é matéria-prima para o Irineu do Mestre, de Pernambuco.
Ainda hoje eu faturo com a história do Luiz Gonzaga, porque eu não sei qual foi a semana que eu não fiz um gibão e um chapéu igual ao Luiz Gonzaga, para artistas, para admiradores dessa cultura.
Em nome da CS Hans, quartilha de vaquejada.
Os chapéus produzidos por ele chegaram aos palcos de artistas conhecidos, como o cantor João Gomes. Mas crescer nesse mercado exige também capacitação.
A gente precisa atender o cliente e sem perder a forma.
A profissionalização é um dos desafios da economia criativa ligada à vaquejada. Gestora de Turismo e Economia Criativa do SEBRAE em Serra Talhada, em Pernambuco, Paloma Moreira conta que a entidade tem atuado em programas de capacitação, rodadas de negócios, feiras e exposições.
Hoje a gente vê que é uma dificuldade muito grande para a economia criativa como um todo, a parte de mercado. A gente tem atuado nessa formalização deles, na parte de inovação de peças também.
O artesão Giovanni Lopes, de Serrita, no interior pernambucano, diz que o apoio ajudou não apenas a aperfeiçoar os produtos, mas também a estruturar o negócio.
A gente conseguiu realmente montar esse negócio, entendeu? Que eles trouxeram custo de contabilidade assim, para você aprender a desenvolver técnicas, de aprender a calcular preço de coisas e tudo mais, entendeu? E a gente conseguiu através disso. É tanto que a gente, através do SEBRAE, a gente foi ganhador do prêmio Top 100 aqui na cidade.
Medir o impacto econômico da vaquejada não é tarefa simples. São atividades que muitas vezes passam longe das estatísticas, mas fazem diferença no orçamento de milhares de famílias.
Já teve estudos passados de 4 a 5 milhões na região, mas não se sabe ao certo realmente esse número e é algo que a gente debate muito com eles. Quando a gente faz um levantamento de uma feira que a gente apoia, de uma rodada de negócio, a gente vê o quanto é expressivo.
O professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Hélio Manso, acredita que boa parte dessa economia ainda não foi completamente dimensionada.
Então, existe uma grande economia que nunca foi mensurada. Eu conheço gente na vaquejada que criou a família vendendo pipoca, por incrível que pareça, vendendo pipoca. E fiado, porque sabe que a pessoa vai na outra vaquejada.
Sertania, Serra Talhada, Petrolina. Dona Marlene Barbosa é ambulante. Em cada semana está em uma cidade diferente.
Petrolina foi um absurdo de gente. Foi, Ave Maria, foi muito, 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 muito puxado. Muito, muito venda mesmo. Sei dizer mesmo assim o tanto de gente que foi, que era gente que eu nunca vi tanta gente na minha vida dessa vez.
Dona Marlene faz parte da multidão de trabalhadores informais que encontraram na vaquejada sua principal fonte de renda.
Foi através da vaquejada. Tudo que eu consegui formar, estou conseguindo formar meus filhos. Hoje tenho casa, tudo que tenho foi conseguir através da vaquejada. É como uma família.
Uma década depois da regulamentação, a vaquejada continua sendo um assunto que desperta muitas paixões. Para uns, tradição cultural e sustento das famílias. Para outros, sofrimento animal. No terceiro episódio da reportagem especial Vaquejada, o Sertão em Movimento, vamos falar sobre as mudanças que a exigência legal vem provocando na atividade.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.